onde nós paramos aqui, nós tínhamos visto sobre a abertura do mar, nós vimos inúmeros milagres que aconteceram em todo esse processo e dentro do mar. E finalmente, Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe, Neted yadecha al hayam, erga sua mão sobre o mar, erga a mão, v'yeshuvu hamayim al Mitzrayim, e as águas vão voltar sobre os egípcios, al rikhbo vel parashav, sobre os carros e os seus cavaleiros. Vayet Moshe yado al hayam, Moshe então ergueu a sua mão sobre o mar, v'yashov hayam lifnot boker leitano, e o mar voltou ao normal dele, lifnot boker, antes do amanhecer. O Mitzrayim nasim likrató, e os egípcios estavam fugindo em direção, na direção dele. Quer dizer, como nós tínhamos visto, que os egípcios ficaram totalmente confusos, os cavalos também. Em vez de tentar fugir do mar que está fechando, eles foram para o lado que está fechando. Foram para cima da água. Vayna'er Hashem et Mitzrayim betoch hayam. Deus chacoalhou, mexeu os egípcios dentro do mar. Lena'er é sacudir, ou quando você mistura uma panela que você faz, que está embaixo subir, de cima para descer. Deus fez isso com os egípcios dentro do mar. Vayashuvu hamayim, as águas voltaram, vayhasu et harechev et haparashim, e cobriram os carros e os cavaleiros, lechol chelparó, de todo o exército do faraó, habayim acharem bayam, que vinham atrás dele para o mar, lo nishar bahem adechad, não sobrou deles sequer um. Ou na verdade, tradução literal é, não sobrou deles até um. Dizem nossos mestres, que significa até um. Quer dizer que um sobrou. O faraó. Lonishar, não sobrou ninguém além de um. O faraó foi o único que sobrou. Como já comentamos no passado, que ele saiu para dar palestras e workshops sobre Deus. E acabou se tornando depois rei de Ninvé. Uvnei Israel, e os filhos de Israel, halechu vayabashá betoch hayam. Os filhos de Israel caminharam no seco dentro do mar. Vehamayim lahem chomá miminam umisemolam. E as águas estavam como muralhas para eles, à sua direita e à sua esquerda. Sim, sim. Depois de tudo isso, foi suficiente. Vayosha Hashem bayom hahu et Yisrael miyad Mitzrayim. E Deus salvou naquele dia Israel das mãos do Egito. Vayad Yisrael et Mitzrayim met al sefat hayam. E o Israel viu o Egito morto à beira do mar. Como nós vimos no Midrash, na última aula, que os judeus, no primeiro momento, quando estavam saindo do mar, falaram, bom, do mesmo jeito que nós estamos saindo aqui, os egípcios devem estar saindo em algum lugar. E aí Deus falou para o mar, eles precisam ver para acreditar. Então, cospe as pessoas, cospe os mortos para a beira do mar, para eles verem que os egípcios estão morrendo. E como vimos no Midrash, que os corpos, essas pessoas, os egípcios foram cuspidos do mar ainda vivos. E os judeus viram eles morrendo. Pra ficar claro, ó, tá? Eles estão mortos, morreram. Vayar Yisrael et hayad hagedolah, e viu Israel a mão grande, asher hasa Hashem bemitzrayim, que Deus fez no Egito. Vayireu ha'am et Hashem, e temeram. O povo temeu a Deus, vayaminu b'Hashem uv'Moshe avdo, e acreditaram em Deus e em Moshe, o seu servo. Então aqui tem dois itens juntos. Eles temeram Deus e eles acreditaram em Deus. Temor e fé, que são dois ingredientes básicos no coração de todo judeu. Ele deve temer apenas Deus e, ao mesmo tempo, acreditar em Deus. Como?
Não acharam que esse faraó porque não foi momificado, né?
Ele não ficou no Egito. Está enterrado bem longe de lá. Imagina se ele poderia voltar para o Egito. Depois de tudo que aconteceu, fora que ele resolveu que vai abandonar esse caminho, vai acreditar em Deus, mas imagina só a crise que ele levou ao Egito, se não ia apedrejar ele agora voltar para o Egito. Bem pensado. Sim. Faz todo sentido. É meio complicado toda essa parte de história. Porque existem muitos anos perdidos no meio dessa história. É muito tempo para trás, na história geral. E tem muitos anos perdidos aí. Então fica muito difícil de comparar as datas. Mas existem historiadores que conseguem mostrar onde estão faltando os anos e quais anos estão faltando e colocar as réguas paralelas e chegar à conclusão quem é mais ou menos, ou qual dinastia, ou coisa parecida. Até aqui a Torá conta o que estava acontecendo. A Torá conta dessa... E a Torá então diz que o povo viu o que estava acontecendo. Viram que finalmente eles estão livres dos egípcios. Definitivamente. Eles temem Deus e eles acreditam em Deus e em Moshe. Quer dizer, vamos colocar os pingos direito aqui, vai Aminu Bashem, eles acreditam em Deus, o Moshe Avdo, e Moshe o seu servo. Quer dizer, eles sabem diferenciar, não tem nada a ver Moshe com Deus, não são a mesma coisa, de forma alguma. Duas coisas, mas eles passam a acreditar, tanto em Deus, como em Moshe, que Moshe é um enviado de Deus para trazer para eles a palavra de Hashem. É interessante esse termo até de acreditar. O que significa aqui ter fé? Uma coisa que eles acabaram de ver, eles não precisam ter fé. Eles estão vendo. Então essa emuná, essa fé aqui que eles estão construindo, é uma fé para o futuro. Não desse fato que eles acabaram de assistir, mas sim, a partir de agora nós vamos ter fé de fato em Deus. Porque nós temos agora uma prova que Deus está conosco. Nós estamos vendo como Deus está fazendo tudo por nós. A partir de agora, nós já sabemos. Não se preocupar. Vai dar tudo certo. E aqui começa um trecho que é o cântico que é chamado de Shirat Hayam. o cântico do mar. Cântico que o povo de Israel cantou para Deus. E se costuma falar isso na reza todos os dias, de manhã, no final dos versículos de louvor, tem o Az Yashir, que é justamente esse cântico de louvor a Deus por tudo que eles passaram. Depois temos que falar um detalhe, se Deus quiser, depois, sobre a forma que é escrito o Az Yashir na Torá. Nós já mencionamos isso muito tempo atrás, que existem alguns trechos em todo o Tanakh que são cânticos e eles são escritos de uma forma diferente. Eles são escritos como uma construção de tijolos. Você tem dois tijolos e um em cima dos dois. Depois dois e tem um em cima dos dois, né? Dois e assim por diante. Então, o Az Yashir é escrito dessa forma poética. Na Torá tem os seus motivos, depois, se Deus quiser, vamos comentar sobre isso. Então vamos nessa. O Az Yashir é bem comprido e bem rico. Então não vai dar para acabar ele todo hoje, mas vamos, se Deus quiser, parte por parte. Então, primeira coisa, tem uma discussão no Talmud como que foi falado o Az Yashir pelo povo. Se o Az Yashir foi falado inteiro por todo mundo junto, se o Az Yashir foi falado pelo Moshe e o povo foi repetindo, quer dizer, ele falava uma frase, eles falavam a mesma frase, ou se o Moshe falava uma frase e eles falavam outra frase, como um jogral. De qualquer forma, como for, todo o Az Yashir foi falado com profecia. E todo o povo chegou ao nível de profecia naquele momento. Isso só teve uma vez na história. Que o povo inteiro teve uma profecia juntos. Todo mundo falou as mesmas palavras. E não era combinado e não tinham antes feito nenhum esboço do que eles vão falar. Simplesmente, quando eles estavam atravessando o mar, eles viram e presenciaram tantos milagres. E aquele, uff, que finalmente eles estão livres dos egípcios, eles resolveram cantar para Deus. Eles falam assim, Az Yashir, diz a Torá o seguinte, Az Yashir Moshe. Então, cantará o Moshe, o Vnei Israel e os filhos de Israel, et hashirah hazot lashem, este cântico para Deus. Vayomeru leimor, eles disseram assim, Ashira lashem, cantarei a Deus, ki ga'o ga'a, pois ele é o poder dos poderes, ele é o sublime dos sublimes, sus verochevo ramavayam, o cavalo e o cavaleiro foram atirados no mar. Az Yashir Moshe. Então, cantará o Moshe. Quando cantará o Moshe? Dizem nossos sábios. Então, quando eles viram o que estava acontecendo, eles falaram, Moshe vai cantar. Mas, diz o Talmud, que aqui nós temos uma das indicações na Torá sobre o conceito de Tehiyat HaMeitim, ressurreição dos mortos. A Torá está dizendo que Yashir Moshe, o Moshe ainda vai cantar no futuro, como faleceu, que vai chegar um momento onde todas as pessoas falecidas vão voltar a viver. Aqui você tem uma indicação que Moshe vai voltar a cantar. Mas não só o Moshe, o Vnei Israel, os filhos de Israel. Toda aquela geração que saiu do Egito vai voltar a cantar no futuro. Então todo mundo vai voltar a viver. O que eles vão cantar, se é o mesmo canto ou outro canto, uma boa pergunta.
A mesma coisa.
Sim. Sim. Naquele momento eles cantaram todos a mesma poesia. Como? Sim, foi uma inspiração deles quando estavam passando no mar. Ashira Lashem, cantarei a Deus, ou seja, eu tenho vontade de cantar para Deus. Eles falaram entre eles disseram um para o outro, Ashira Lashem, vamos cantar para Deus. Quer dizer, eu estou com vontade de louvar Deus, eu estou encantado com o que eu estou passando. Eu estou com vontade agora de louvar e cantar para Deus. Kigaoga, porque ele é o alto dos altos. Ele está muito acima do que nós podíamos imaginar. Ou ainda, o Rashi traz aqui, que com tudo aquilo que eu vou louvar a Deus, então, Gaoga, está repetindo o verbo que Gaoga, ou seja, tudo aquilo que eu louvar Deus agora, ainda Gaoga, ainda dá para louvar muito mais. Quer dizer, tudo que eu falar ainda não é suficiente para expressar o que eu tenho a dizer de fato sobre Deus. E eu estou querendo cantar, significa que eu estou querendo cantar, estou tentando encontrar as palavras corretas e ideais para poder expressar o que eu tenho no meu coração para falar para Deus. Rashi Shefarish comenta aqui e diz, veja a diferença entre um cântico de pessoas que estão cantando com humildade para todas as outras poesias que tem por aí afora, onde você encontra as pessoas querendo dizer que eu vou agora cantar pela grandeza do homem e pela guerra que nós conseguimos e pela minha força. Nada disso. Aqui mostra toda essa humildade que o povo tem naquele momento. Eu gostaria de cantar para Deus e não estou encontrando as palavras corretas para expressar tudo que Deus está fazendo por nós. E eles declaram, Sus verohevor amavayam. O cavalo e o cavaleiro ele atirou nas águas. Tem aqui algo muito interessante. O milagre que eles passaram agora tem duas fases. Fase número 1, o mar se abriu. Túneis, árvores, água potável, mosaicos e tudo o resto de coisas incríveis. Fase número 2, as águas caindo em cima dos egípcios, matando todos os egípcios e finalmente eles estão livres. Tem duas fases do milagre. A primeira fase é totalmente sobrenatural. Como que Deus fez o mar se abrir? Não sei. Não sei explicar. Como Deus fez o chão ficar seco? Nascer árvores? Frutas? Como Deus fez isso? Não temos como entender isso. Isso está acima da nossa compreensão. Isso é sobrenatural. É um milagre sobrenatural. A segunda fase é um milagre natural. As águas caíram? Sim. Se acabou o milagre de manter essas águas de pé, elas vão voltar ao normal. Agora está voltando ao natural. Então quem está embaixo está afogado. Essa parte já é mais natural. É um milagre, mas é um milagre mais natural. O povo quer agora louvar Deus. O povo quer cantar para Deus. Pelos milagres que eles presenciaram. Mas como você vai cantar e como você vai falar sobre um assunto que você não entende? Não dá. Dá para eu falar só sobre aquilo que eu entendo. E por isso, de uma forma geral, se nós formos olhar aqui, ao longo de praticamente toda a Shirá, todo o cântico que eles vão falar, eles só vão mencionar sobre o milagre 2. O milagre 1 praticamente não é mencionado aqui. Porque não entenderam. Se não entenderam, não tem como falar sobre ele. E por isso já começa logo de cara aqui eles falando, Sus verohvor amavayam. O cavalo e o cavaleiro foram atirados na água. Isso é o que nós vimos, que nós entendemos, e nós podemos falar a respeito dessa parte. Eles viram. Não, uma coisa é você ver e você está vendo o que está acontecendo. Mas como isso acontece? Não tenho a mínima ideia. Não sei explicar. Os meus olhos viram. Ver um milagre, tudo bem. Mas entender o milagre, você não tem como entender esse milagre. O segundo milagre dá para entender. É um milagre já mais ligado à natureza. A água, quando você solta, ela cai. Então, por isso, quando eles foram cantar, eles falaram sobre a parte que eles entenderam do que estava acontecendo. A parte que eles não entenderam, ficaram só bobos olhando o que estava acontecendo. Não dá para falar, não dá para expressar nada, porque eu não entendi o que estava acontecendo. É interessante também que eles falam aqui Ashira Lashem. É usado aqui o nome de Deus, tetragrama Lashem, diversas vezes. Eles não usam o nome Elohim. Lembra que o nome Hashem, o tetragrama, representa a bondade e a misericórdia de Deus, e Elohim, o julgamento, a severidade. Por mais que aqui, a princípio, estamos vendo algo de severidade, mas eles conseguiram, naquele momento, enxergar que tudo isso está sendo para o bem. Tudo isso faz parte da bondade e misericórdia de Deus que está querendo salvar eles das mãos dos seus inimigos. E eles continuam dizendo no cântico o seguinte: Ozi, a minha força, Vezimrat Ka. E o cântico são de Deus. Vaihili Lishua. E Deus foi para mim a minha salvação. Quer dizer, essa força toda que nós estamos tendo aqui e que ninguém está conseguindo nos vencer, nós estamos invencíveis nesse momento. E, inclusive, esse cântico que eu estou falando agora é tudo cá, é tudo Deus. Mais uma vez, a humildade. Quer dizer, essa salvação vai rili, lishua, e Deus foi para mim uma salvação. Toda essa salvação, tudo isso que eu estou passando, tudo isso que Deus se revelou para mim, e que Ele se revela constantemente aqui, para nós, tudo isso veio dEle. Ze keili veanveihu. Esse é o meu Deus. E eu vou... Já vamos ver o que quer dizer Venveu. Eloquei a viva Aromemeno. É Deus do meu pai e eu vou enaltecer ele. Primeira coisa. Aqui o povo expressou algo muito grandioso e muito forte. Que eles conseguiram enxergar. Eles passaram por uma situação difícil, de escravidão, de opressão, durante bastante tempo. E apesar disso, o espírito dele não se quebrou. O espírito do nosso povo não se quebrou. E isso que eles estão declarando. Ozi, a minha força, se referindo a essa força do espírito deles que estava vivo, apesar de todo o sofrimento. Sabe aquele cara no gueto, na Segunda Guerra, que incentivava os outros e falava para os outros, gente, não se preocupem, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Tem pessoas que conseguem, e aqui pelo jeito teve bastante gente, que conseguiu manter o seu espírito firme e forte, a sua fé ardendo, apesar de toda a opressão. E é isso que eles declaram agora. Eles falam, Ozi, essa força que eu tive lá no Egito, naquele sofrimento todo, cá, é tua, Deus. O Rav Schwab traz aqui um comentário interessante sobre isso. Sobre Pesach. Na noite do Seder, nós pegamos o Maror. E teoricamente, se você está falando do Maror, e está falando da que o Maror vem representar a escravidão e a amargura, onde que é para mergulhar o Maror? Mergulha no vinagre, mergulha em alguma mistura azeda, amarga e horrorosa. Mas não é isso que se faz. Se mergulha o Maror no Haroset. É docinho, é gostoso. E o Haroset vem lembrar a argamassa. Você coloca até canela. Tem gente que pica, que coloca a canela em tirinhas para lembrar a palha no meio daquela mistura, daquela argamassa. E por que que se faz isso? Justamente para lembrar para nós, na noite do Seder, que o nosso povo, apesar de todo o sofrimento do Maror, eles tinham uma doçurinha no fundo. Eles tinham esperança, eles tinham fé. E essa fé mantinha a esperança deles viva. Zekei Livean veio. Diz o povo, esse é meu Deus, Ve'anveru. O que significa anveru? Dizem nossos sábios que anveru vem da linguagem de embelezar. Esse é meu Deus e eu vou embelezar ele. O que isso significa? Primeira coisa, quando eles falam Zé Keili, toda vez que a Torá fala a palavra Zé, significa este, algo que você pode apontar. Zé. Na noite do Seder, quando você fala Maror Zé, se aponta ou se pega até o Maror na mão. Quando você fala Matzah Zó, você aponta para Matzah ou pega Matzah, você mostra. Zé significa algo que você pode apontar e pode mostrar. Zé Keili, este é meu Deus. Diz o Midrash sobre essas palavras, que daqui nós vemos o nível espiritual que o povo chegou e atingiu quando eles estavam atravessando o mar. Um nível tão elevado que eles conseguiram apontar Deus. Nós não temos nem ideia como se faz uma coisa dessas. Mas naquele momento eles tiveram uma revelação divina tão forte que era algo que dava para inclusive apontar e falar, ó, isso é Deus. Diz o Midrash, só um segundo, diz o Midrash que o nível de espiritualidade e de profecia do povo naquele momento foi tão alto que a pessoa mais simples conseguiu enxergar o que o profeta Ezequiel e Ezequiel não conseguiam enxergar. Fala, Betina.
Eu lembro que você falou que ao mesmo tempo eles precisavam desse monte de provas, né, de Deus, porque quando eles estavam no Egito, eles pecaram muito, né, eles estavam praticamente assimilados, né. Então, eles precisavam passar por tudo isso para chegar nessa fé, né?
Sim. Eles foram adquirindo devagarzinho. Isso que eles conseguiram manter uma certa fé, pelo menos uma esperança que eles vão sair de lá, isso é uma esperança talvez menor. Mas é uma fé, uma coisa que mantém eles vivos. Outra coisa é reconhecer Deus da forma que eles estão agora conhecendo qual o poder que Deus tem de salvar eles. São vários níveis diferentes. Desse nível, não.
Não sei o nível que é lá. Sei o nível que é nosso.
Sim, tá bom.
É uma coisa mais avião e só é uma pessoa.
É É lógico que nós podemos enxergar a mão de Deus em tudo. Isso você pode enxergar em tudo. É só querer abrir os olhos e você ver a sua volta como Deus está presente constantemente. Isso é óbvio. Sim, qualquer situação que seja, que você vê nitidamente a mão de Hashem. Então, existem primeiro, que existem, como a Bettina está falando, existem vários níveis de milagres. Existem milagres que são super sobrenatural, existem milagres que são mais naturais. Isso é a primeira coisa. E segunda coisa é que uma coisa é você enxergar a mão de Deus em algo e outra coisa é você chegar a um nível de profecia que você está enxergando divindade na sua frente. É diferente. Isso nós não enxergamos. Isso que o povo está enxergando aqui no mar é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar o que significa. Mas eles, naquele momento, tinham uma revelação divina tão forte que eles podiam apontar. O que isso significa? Não dá para explicar. Nós não temos ideia do que é isso.
E se você pegasse uma pessoa daquela época, falasse de uma coisa enorme ia voar no céu, né? Um aparelho como se fosse voar e ali um dia vai cair, vai sobrar. Tem que ser todo mundo morre e com duas pessoas. Três, para eles é sobrenatural. Pensando que a gente tinha pensado maravilhoso, talvez.
Tá bom, pode ser, eu não vou te dizer que não, é verdade, existem milagres que são sobrenaturais, óbvio, nós também vivenciamos milagres sobrenaturais. Por isso que eu falei, a mão de Hashem você consegue ver em uma série de milagres que acontecem, você enxerga a mão de Deus. Outra coisa é você chegar a um nível de espiritualidade e de profecia que você consegue apontar Deus, é diferente.
Eles estavam num nível muito alto na hora que passaram pelo mar.
Sim.
Mas era tão alto quanto receberam as tábuas. Você pergunta.
São níveis diferentes, mas parece que é mais alto.
Mais alto?
Afinal de contas, aqui você está vendo que eles tiveram um nível de profecia que nem o Yehezkel teve. Não está escrito isso sobre o momento da outorga da Torá. Não está escrito que eles tiveram uma profecia que ninguém teve.
Eles morreram.
Sim, mas é diferente lá. Por isso que eu falei, é um outro nível. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o que eles viram aqui, outra coisa é o que eles ouviram lá. São coisas diferentes. São níveis diferentes. Não sei até que ponto dá para comparar uma coisa com a outra, porque são coisas diferentes. Aqui eles viram e lá eles ouviram. São coisas diferentes. Mas uma pergunta muito interessante a sua. São experiências diferentes.
É, até são físico do nosso mundo, né? É físico. É nível que é profecia. Porque viu profecia, é físico aqui no nosso mundo. Contextos diferentes, tudo diferente.
Aqui eles estão vivenciando um milagre e uma revelação divina. No Monte Sinai, eles tiveram uma revelação divina, mas não assim, cheio de milagres. Era diferente. Eu não falei que não teve milagres. Não é que não teve milagres. Mas aqui, um festival de milagres.
Mas também porque o povo não entendia, estava com uma cabeça diferente, estava com outro pensamento.
São coisas totalmente diferentes. Aqui, aqui o ênfase era salvar o povo e mostrar para eles uma série de coisas para eles ficarem mais incrementados na sua fé. No Monte Sinai é transmitir a Torá, ponto. Esse é o enfoque. Nachshon ben Aminadav, Nachshon filho de Aminadav. Yehuda. Já que vocês estão falando disso, eu ia falar depois, mas vou falar agora isso. Estão falando sobre a fé que eles tinham. O sábado de Novardo dizia: que tem uma grande diferença entre a fé que eles tinham no Egito e a fé que eles passaram a ter depois de toda essa travessia no mar. Quer dizer, depois de todos os milagres na saída, as pragas e finalmente a saída do mar. E ele traz um dado interessante. Quando Deus falou com o Moshe na sarça ardente, Deus falou para Moshe: vai e junta 70 anciões do povo, e vocês vão todos juntos falar com o faraó. Quando Moshe foi andando devagarzinho, o pessoal foi: ih, não, peraí. Acho que não sei se vai dar muito certo. Peraí, eu tenho uma coisa lá em casa. E devagarzinho o pessoal foi vazando, como se diz. No final das contas, quando chegaram na porta do palácio, estavam Moshe e Aharon sozinhos. Mas peraí, eles tinham fé. Eles tinham fé, mas faltou um pouquinho, sabe? Chegando lá no palácio, deu um friozinho na barriga e eles já foram embora. Diz o Sábado Inovado com uma história, eu já contei há muito tempo atrás essa história, uma história verídica que aconteceu lá em Varsha. E ele usa isso como uma parábola. Tinha uma gangue lá em Varsha que tinha um seguinte esquema para roubar as pessoas. A gangue chegou para um cara na rua, falou: escuta, nós temos uma fábrica de notas falsas e nós podemos vender para você 100.000 notas falsas em troca de 30 mil. Bom negócio. Você vai pagar 30 mil, vai ganhar 100 mil. Mas são notas perfeitas. Ninguém percebe. Aí o cara: não, peraí, quem disse? Não, que história é essa? Ó, pega aqui. Tá vendo? Ó, da mala. Tô tirando da mala dos 100 mil. Pega aqui essas três notas, vai no banco, pede pra eles trocarem essas notas. Pede. Você quer trocado. Vê. Você vai ver. No banco eles percebem logo se é dinheiro falso. Então você vai fazer um teste. Chegou no banco, deu as notas. O cara na hora trocaram o dinheiro. Ele voltou para os bandidos falaram: você viu? Engana perfeito, você viu como engana perfeito? Aí ele falou: mas talvez eram essas três notas. Então você pega outras, pode pegar na mala à vontade. Qual nota você quiser, você vai lá ver. Pegou mais umas notas, foi lá de novo no banco: posso trocar o dinheiro? Pode. Trocaram na hora para ele. Bom, voltou para os bandidos falaram: e aí? Então vamos fazer um negócio? Ele falou, tá bom, vamos fazer um negócio, é bom negócio. Pagou 30 mil, ganhou uma mala com 100 mil.
Verdadeira
essa história. Foi andando o sujeito, na esquina seguinte, polícia para ele. Entendeu? Bom negócio. Agora, então o sujeito começou a passear com a malinha de 100 mil. Na esquina seguinte, a polícia para ele. Tá andando aí com nota falsa? Aí o cara largou a mala e fugiu. E ficou, pelo menos não fui preso. Só que, na realidade, porque você fugiu, cara? Você já levou no banco, já viu que ninguém percebe. Então o que você está com medo? Isso daqui é dinheiro. É dinheiro perfeito. Só que tem mais. Na realidade, esses 100 mil não eram notas falsas. Como você engana no banco? Eram 100 mil de verdade. E quem era falso era o policial. O policial era da gangue. A gangue funcionava da seguinte forma. Eles vendiam... vendiam 100 mil por 30 mil, diziam que eram 100 mil falsos, mas eram 100 mil verdadeiros. Na próxima esquina, um cara fantasiado de policial da gangue pegava o cara e falava, tá com mala de dinheiro falso. E o cara largava lá. Então a gangue ficou com 130 mil. Diz o Sabadino Vardok, você então tá com dinheiro verdadeiro na sua mão. Você tem dinheiro verdadeiro, você já testou no banco, já viu que tá tudo... O que aconteceu? Por que você fugiu? Porque no fundo, o cara acredita que ele de fato tá, mas no fundo ainda fica aquela pontinha de dúvida. E quando o policial pegou ele em flagrante, de repente o policial de fato sabe que é falso e vai me levar em cana, então é melhor eu fugir. Diz o Sabadino Vardok, essa é justamente a diferença entre a fé que você pode ter. Quando o povo estava no Egito, o nível de fé que eles tinham fé, lógico. Moshe falou, vamos sair, falou para os 70 sábios, vamos lá, vamos falar com o faraó. Lógico, vamos falar, ninguém falou, não vamos, vamos. Mas quando foi chegando perto do palácio, eles começaram, sabe de uma coisa, não sei se vai dar tão certo esse negócio. Essa pontinha de dúvida é o que acaba. É o que arrasa. Diz o Sabadino Vardok, depois que eles estão agora passando pelo deserto, quer dizer, eles estão saindo do Egito, e viram todos os milagres, e viram a travessia do mar, agora vai a Amino Bashem. Agora eles estão com fé em Deus. Tanto é que eles saíram do Egito e toparam ir para o deserto. Deserto onde vai morrer de fome, meu amigo, não tem... O que você vai fazer no deserto? Não tem água, não tem comida, tem cobras, tem escorpiões, tem um monte de animais selvagens. O que você vai fazer lá no deserto? Deus falou que é para ir, nós vamos, vai dar tudo certo. Agora mostra que eles já estão com um nível de fé totalmente diferente do que eles tinham no Egito, que tinha ainda essa pontinha de dúvida que fez eles se dispersarem. As tábuas são uma outra história que a gente vai ter que chegar lá e ver qual que é de fato o acontecimento.
Mas não é um requisito ter fé?
É um requisito ter fé. A pergunta é, lá faltou fé? Que tipo de fé faltou? Deixaram de acreditar em Deus? Não. A gente vai ver se Deus quiser quando chegar lá. O erro foi considerado muito grave, porque para o nível que eles estavam, foi muito grave. Mas tem que se entender qual foi o erro deles lá.
Agora, a fé é uma coisa complicada, entendendo que você acredita, né? Mas depende muito de momentos, de ligação,
quer dizer que existe uma fé completa e existe uma fé incompleta. O incompleto não dá para medir quanto para cá ou para lá, mas não está completo. Por isso que é chamado de Emuná Sheleimá. O que nós pedimos para Deus é para ter fé completa. Fé completa quer dizer sem nenhuma ponta de dúvida. Se o policial lá fala, para você, fala, tem dinheiro falso, você fala, não, é verdadeiro, tchau. Tanto é que isso que nossos sábios trazem, que há o... Por que é chamado Kiddush Hashem? Uma pessoa está pronta a morrer por Deus. O que isso significa? Uma pessoa só está pronta a entregar a sua vida por uma coisa que ele tem 100% de certeza. Se ele não tiver 100%, sem 100%, ele não vai abrir mão da vida. Então é isso que prova e que demonstra que a pessoa tem fé completa. O problema é que em algumas circunstâncias da vida acontece que a pessoa deixa ficar meio a desejar. E aí está o nosso trabalho. E conseguir viver o dia a dia com fé completa. Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem. É um exercício diário. É um exercício diário e justamente a Torá nos beneficia por intermédio das mitzvot, por intermédio de ações, dessas ações aqui fazem isso penetrar no nosso coração de uma forma mais forte. Então, voltando ao Zekei Liven Veio, esse é Deus e eu vou embelezar. Bom, a partir do momento que eu acredito que Deus criou o mundo e que Deus me deu a Torá e Deus me ordenou fazer determinadas coisas, eu vou fazer por quê? Porque Deus ordenou. Então eu estou fazendo isso como uma ordem. Um pai pede para o filho, me traz, eu estou com sede, me traz alguma coisa para beber. Bom, o pai mandou, ele vai na hora lá, enche um copo de água e traz para o pai. Isso é cumprir ordens. Outra coisa é, bom, o pai pediu para beber. Eu posso levar um copo d'água, posso levar um copo de suco, posso levar um copo de vinho, posso levar alguma coisa mais saborosa. Quando o filho leva um copo de suco para o pai, ele está demonstrando que não só eu cumpro a sua ordem, mas eu cumpro com amor. Isso que dizem nossos mestres, Zekei Liven Veio, esse é meu Deus e eu vou embelezar, significa: eu amo Deus de uma forma tal que eu não vou apenas fazer as ordens dele como algo que eu estou fazendo obrigado. Eu vou fazer isso por obrigação e com amor. Como eu demonstro amor? Embelezando. Deus falou para você fazer uma mitzvah. Eu posso fazer a mitzvah nua e crua, e eu posso fazer ela mais bonita. Deus falou para comprar as quatro espécies para chacoalhar em Sukkot. Não, mas eu não vou pegar qualquer quatro espécies, eu vou pegar quatro espécies que são muito bonitas. Deus mandou eu fazer kiddush. Eu posso comprar um suco de uva já meio vencido, eu posso comprar um vinho de qualidade para fazer um kiddush com qualidade. Deus ordenou comer matzá na noite do Pessach. Eu posso comprar uma matzá baratinha e eu vou cumprir a obrigação. Eu posso comprar uma matzá mais saborosa, com mais rigor de como foi feita. Vou pagar mais caro, mas eu vou mostrar que eu tenho amor por Deus. Que eu não estou fazendo apenas uma obrigação, eu estou fazendo algo com amor. Eu posso acender velas de Shabbat com a vela mais simples que vende na esquina. Eu posso comprar uma vela que fica com fogo mais bonito. E assim por diante, todas as mitzvot. Eu posso fazer ela da forma simples, eu posso fazer ela embelezada. Diz o nosso povo quando está atravessando o mar, Zekei li, esse é meu Deus, ve anvehu, e eu vou embelezar, eu vou fazer as mitzvot de uma forma mais bonita, mais elegante. Eloquei aviva romemenhu, e ele é Deus do meu pai, e eu vou enaltecer ele mais e mais. E aqui nós vemos mais uma vez que é meu Deus e é Deus dos meus pais. Em primeiro lugar, Deus é meu Deus. eu tenho um contato direto com ele. E além disso, ainda tenho tradição. Mas em primeiro lugar vem o contato que a pessoa tem diretamente com Deus. Uma outra coisa interessante que aparece nos comentaristas sobre a palavra ve'anverru. Anverru também significa morada, moradia. Como diz a própria tradução da Torá para o aramaico do Unkelus, Den elakai, esse é meu Deus, ve'evnei lei makdesha, e eu vou construir para ele um templo. Esse é meu Deus, eu vou construir uma morada para ele, eu vou construir uma casa, um templo para ele. Ou ainda, algo mais profundo, o Rav Shimon Shlomo Feivish traz que eu vou construir uma moradia para Deus aqui dentro, dentro de mim. Eu vou ser uma moradia para Deus. Eu vou trazer Deus para o mundo, eu vou trazer a divindade para o mundo. Então, se esse é meu Deus, então estou aí para santificar a minha vida, para trazer mais divindade para o mundo e para a minha vida. Hashem, Ish Milchama. Deus é o homem da guerra. Hashem Shemo. Hashem é o seu nome. Deus é o homem da guerra. Nós estamos mais uma vez falando sobre a guerra que Deus está fazendo contra os egípcios, em nosso favor. E nós somos capazes de enxergar que isso é para o nosso benefício. Interessante que o Midrash traz que os anjos falaram para Deus, chegou a hora de cantar para Deus. Os anjos têm momentos do dia que eles cantam para Deus. Louvam Deus. E Deus falou para os anjos o quê? Ma'asei yadai tovim bayam. As obras da minha mão, das minhas mãos estão afogando no mar. Ve'atem omrim shirai, vocês querem cantar? Agora não. Mas o nosso povo cantou. Deus falou para os anjos, agora na hora de cantar, tem gente morrendo na hora de cantar. Mas o nosso povo sim cantou, e Deus não questionou o que eles estão cantando. O Rav Schwab traz aqui, que uma vez ouviu uma explicação, sobre aquele conceito que os anjos não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Os anjos não conseguem fazer duas missões ao mesmo tempo. O anjo faz uma missão por vez. Como? Boa. Dizem nossos mestres que o anjo tem uma visão centrada. Ele consegue enxergar uma coisa por vez. Então, se agora está acontecendo que estão afogando no mar, eles estão afogando no mar. Então, tem gente morrendo. Tem gente morrendo significa justiça, significa severidade. E não é o momento para cantar, diz Deus. Não, esquece. Agora vocês não conseguem cantar. Mas o ser humano é capaz de enxergar duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, é verdade. Infelizmente, criaturas estão morrendo. Mas, por outro lado, essas criaturas não estão morrendo à toa. Essas criaturas estão morrendo e são perversos. E são perversos, como está escrito no Mishlei, no livro de Provérbios, Ba'avod Reshaim Rinah. Quando os perversos perecem, é um momento de alegria. Então é uma coisa meio antagônica aqui, paradoxal acontecendo, mas é um fato. É verdade que por um lado são pessoas morrendo, mas por outro lado não são qualquer pessoas. São pessoas perversas que estão morrendo. E isso está trazendo a salvação do nosso povo. O ser humano que é capaz de enxergar que tem aqui um lado de misericórdia, um lado de salvação, consegue louvar Deus mesmo nesta situação. Não. Duas histórias diferentes. Cântico dos Cânticos é do Rei Salomão, Livro de Provérbios do Rei Salomão. É outra história totalmente. O que eles estão cantando virou o que nós estamos lendo aqui, Az-Yashir, que é o Cântico do Mar, Cântico da Travessia do Mar. Só para finalizar, então, Markevot Paró. Eles continuam dizendo, Markevot Paró, as carruagens, as carroças do faraó, Vecheiló, e o seu exército, Yaravayam, foi atirado no mar. O Mivhar Shalishav, e o melhor dos seus generais, Tubeu Veyamsuf, foram afogados no mar vermelho. Tubeu, litboa, significa quando alguém afunda em terra. É alguma coisa que é mais grossa, não é água. Eles afogaram na lama, como nós vimos lá quando falamos sobre o Midrash. Por que isso? Eles escravizaram os judeus com argamassa, e por isso eles foram afogados na argamassa. E tem uma outra coisa interessante aqui, que eles estão notando. Normalmente, numa guerra, se atira a arma no inimigo. Se atira com a arma, o que é a arma, no inimigo. Ele dá um tiro no inimigo, ele joga uma flecha no inimigo. Mas aqui Deus teve uma forma de guerra totalmente contrária do homem. Deus atirou os inimigos na arma. Deus atirou os inimigos na água. E até está usada aqui essa linguagem, Yará. A linguagem de Yará é de atirar. Atirar é quando se atira a flecha. Quer dizer, Deus fez aqui o processo inverso. Atirou eles naquilo que iria matar eles. Só ver se faltou. Bom, faltou várias coisas para falar ainda também de antes, mas tudo bem. Se Deus quiser, semana que vem nós continuamos.